esteja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Vitor, vamos chegar. Vou apostar aqui, ó. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Vou repetir? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém, gente? Vocês acham que a gente, nós agimos dessa forma? Nós agimos dessa forma. Vou repetir a leitura para poder entender melhor. Talvez o pessoal não entendeu ainda. E não temais os que matam o corpo. E não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É assim que nós agimos? É assim que nós procedemos? Por quê? Por quê? O que, que a gente faz na realidade? Pode falar. Não teme o quê? É. Isso. Então, quer dizer, nós fazemos exatamente o contrário. Nós fazemos exatamente o contrário. Se nós tivéssemos temor de Deus, o tanto que nós temos dos ladrões, dos assaltantes, nós seríamos as pessoas mais felizes do mundo. Mas nós fazemos exatamente o contrário. Então, a gente não obedece a Deus. Então, e nós queremos ser felizes, nós queremos ser abençoados, só que nós não obedecemos a Deus. Então, é muito difícil Deus ajudar a gente. É muito difícil Deus ajudar a gente. Porque nós dificultamos as coisas para Deus. Não é assim? Nós dificultamos as coisas para Deus. Deus quer nos ajudar. Deus quer nos ajudar. E ele deu a gente o livre-arbítrio, ele deu a nós a liberdade, porque quando Deus nos livrou da condenação do diabo, quando Deus libertou, soltou as cadeias, etc., abriu a porta, ele deu para nós total liberdade, para você escolher entre o céu e o inferno, para você escolher entre Deus e o diabo. Agora, o que Deus pode fazer se a gente escolhe o mundo, se a gente escolhe o diabo e não escolhe Deus? Como é que fica? Não tem jeito, gente. Dificilmente Deus vai poder fazer alguma coisa por nós, porque nós não queremos. A gente mesmo é que escolhe. Deus fala, eu ponho diante de você a bênção e a maldição. A gente escolhe o quê? A maldição, e depois nós vamos reclamar, gente. O mundo tem escolhido a maldição. As nações têm escolhido a maldição. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Será que nós não estamos também nesse meio? Será que a gente também não está? Então nós precisávamos fazer. É um certo esforço, pensar um pouquinho mais, orar talvez um pouquinho mais, tal, para mudar essa situação na vida da gente. Nós teríamos que ser mais prudentes. Nós teríamos que ser mais prudentes, mais sensatos. Mais sensatos, mais prudentes. A gente teria que ser mais cauteloso com os nossos atos, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Tem coisas acontecendo no mundo que é uma insensatez horrorosa. E eu temo que essas coisas vá também passando para nós, né? Vai começando a chegar até a gente, a ponto de a gente proceder também de uma forma muito parecida com aquela que o mundo está fazendo. Amém? Coisas assim que prova que o homem não teme a Deus. Que se a pessoa temesse a Deus, eu falo, olha, não tema aquele que mata o corpo tal. Porque se você temesse a Deus, a gente temesse a Deus, a gente não faria as coisas que a gente faz, não. Estão fazendo assim como se Deus não existisse. Vocês concordam? Estão fazendo as coisas como se Deus não existisse. Eu acho que não é o nosso caso. Não é o nosso caso ainda. Mas a minha preocupação é que as trevas estão invadindo a terra e, quem sabe, de repente, sobra para nós. Amém? Dá para entender o que nós estamos falando? Dá? Quem quer falar alguma coisa? Pegou aí o que eu estou falando? Já, Ramiro? Então pega aí o microfone.
Amém. Nesse trecho aqui da Escritura, Deus sabia que o homem ia acontecer isso com o homem. Ele ia temer mais quem mata o corpo só, e não temer aquele que pode matar o corpo e matar a alma, lançar a alma no inferno, que é Deus, né? Então, se a gente empregasse toda a nossa força, como a gente emprega, a gente paga plano de saúde, tenta ensinar, dar educação para filho, morar no melhor lugar, se esforça de tudo para poder não com medo de morrer, de medo, e não faz nada para a alma. Aquele que mata a alma, a gente não... Então, nós agimos ao contrário. E não damos liberdade para Deus agir na nossa vida, para Deus. Porque a gente fica com medo e não deixa. Fala, Senhor, ó, faz de mim a tua vontade. Mais ou menos isso que eu entendi.
Amém. E assim, como família, como casa, nós vamos passando isso, né, para os filhos. Nós vamos passando essas coisas, a nossa excessiva preocupação, nós vamos passando também para os nossos filhos. Eles vão herdando aquilo que a gente, que um mundo, um pai, uma geração passa para outra geração, né? Uma geração vai passando para outra geração. Em vez de temermos a Deus, tivesse mais, muito mesmo, maior fosse o nosso temor, poderia ter, porque temer, na verdade, é respeitar, ter medo, medo mesmo. Então a gente age, faz as coisas e não está nem aí para punição, para o que, que Deus possa fazer com a gente. E o temor de Deus é exigido nas Escrituras que a gente tema Deus. Vamos ver em outro lugar aqui. Gênesis 22, por exemplo. Gênesis 22. Versículo 10. Só um pedacinho aqui, só para a gente entender. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço. E não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém? E levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. O Senhor proverá. Então presta atenção, você vê. O que que Deus queria experimentar, Abraão? O que que Deus queria? Qual foi o teste que ele fez com Abraão? Sabia se Abraão temia Deus. Olha para você ver o tamanho do temor de Abraão. Por que que Abraão foi sacrificar o filho? Com medo de Deus. Com medo da represália de Deus. Com medo de Deus ficar bravo com ele. Com medo de Deus. Olha para você ver, é uma coisa estranha. É um negócio assim que não é para qualquer um entender isso, não. Mas para nós que cremos em Deus, para a gente que acredita em Deus, vê aí uma coisa tremenda, que não foi simplesmente fácil para Abraão, não. Abraão fez aquilo com medo de Deus. É como se ele pensasse assim: eu tenho que dar meu filho, porque Deus mandou. Porque se eu não fizer, é o castigo, a represália de Deus, vai ser grande demais. Porque Deus pediu, meu filho, eu tenho que fazer. Eu tenho que sacrificar o meu filho. Porque é como se Deus tivesse pedido aquele sacrifício. Eu quero que você sacrifique seu filho para mim. É como se Deus tivesse pedido, olha, eu quero o seu sapato. Ah, eu quero o seu dedo. E você cortar o dedo e dar para Deus. Você fala, mas será que Deus pede essas coisas? Ué, se Deus quiser pedir, eu quero a sua orelha. Você manda tirar a orelha e dá para Deus? Ah, mas Deus não vai pedir. Ué, não vai pedir. Se ele pediu o filho a Abraão, ele não pode pedir uma orelha nossa? Amém? Paulo falou assim, olha, aos Coríntios, se não me engano, os Gálatas, ele falou, vocês no começo até me daria até o olho se eu pedisse. Quer dizer, Paulo deve ter pedido muitas coisas e eles deram. Por que que eles pararam de dar? Por que que eles pararam? Por que que a igreja parou de ser espiritual? A igreja parou de se esforçar. Vocês concordam que a igreja aos poucos vai parando? Vai esfriando, já não tem mais aquele empenho, aquela coisa, etc. Olha, ninguém faltava reunião nenhuma. Filho. Por que que vai faltando, Badia? Por que que começa a relaxar? Por que que começa a relaxar? Hã? Vai perdendo o quê? Vai perdendo o temor. Perdendo o medo. Ah, Deus não vai fazer nada. Deus não faz nada. Deus não vai. Deus não castiga. Deus é bom. É muita confiança, você concorda? É muita autoconfiança. Aí você mesmo faz o seu juízo. Em vez de você conversar com Deus, em vez de você analisar, peraí, Deus pediu o filho para Abraão. E Abraão teve que dar. Se Deus de repente pede para mim, olha, eu quero você na reunião. Eu quero você em todas as reuniões. Porque como que Deus pede a gente as coisas? Ele pede aqui. Observa a palavra. Observa o que Deus está falando. Observa o que Deus está falando. Se Deus está pedindo à igreja, se Deus está falando com a igreja, e a igreja não escuta, não seria, vamos dizer assim, uma falta, uma autoconfiança, né? Deus não vai falar nada. Deus não vai punir ninguém. Deus não vai punir ninguém. Não vai. Então a gente vai deixando as coisas, Fabrício. Você vai deixando. Você deixa de chegar na hora. Porque Deus não cobra. Você deixa de assistir às reuniões. Porque Deus não vai importar. É, ao passo que a gente poderia estar arrebentado, a gente ia. A gente podia estar cansado como fosse, a gente estava ali. É. O irmão Bilo estava falando, a gente saía do serviço, ia sujo, né, do jeito que estava, ia para a reunião. Quantas vezes eu estava no quartel, eu deixava, arrumava um jeito lá no quartel de sair na hora da reunião e eu, né, às vezes eu conseguia essa liberação lá para vir a reunião. É tamanha a importância que a gente dava à reunião, né, Léo? Você imagina o que é sair do quartel de serviço para vir a uma reunião, você que esteve por lá. Não é fácil, é querer muito. Agora, às vezes aqui a pessoa mora do lado aqui e não vem à reunião. Eu sinceramente, eu não teria coragem. Eu não teria coragem de ficar ouvindo, sabendo que tem reunião e não ir. Simplesmente porque eu estou cansado, simplesmente porque eu estou, sei lá, trabalhei muito. Mas trabalhou muito por quê? Ninguém mandou você trabalhar muito. Né? Ficou correndo por quê? Então, A gente não dá para Deus, não é as primícias. A gente não dá para Deus, não é o melhor da nossa vida. E nós não estamos fazendo isso. Isso então é falta de temor. É porque você não acredita que Deus castiga, cobra, exige. E Deus tem a maneira dele de cobrar. Deus tem a maneira dele de exigir. Amém? Deus tem a maneira dele de exigir. Ou não, Ramiro? Ou você acha que não? Né? Então Deus falou para Abraão: agora, porquanto agora sei que temes a Deus. O que eu queria saber é se você realmente me temia. Agora eu sei que você me teme. Você provou para mim que você me respeita, que você me teme. Às vezes nós queremos respeito dos outros, às vezes nós queremos ser temidos e não tememos aquele que nós deveríamos temer, que era Deus. Gostaríamos de ser respeitado. Quem não gosta de ser respeitado, de ser considerado? Amém, gente? Então, é muito sério isso. Ou não? Versículo 10, Gênesis 28, versículo 10. Vê para mim, por favor. No quartel tinha uma coisa assim: quando você quebrar uma perna, faz o que, Léo? A gente chega lá no quartel para justificar: eu não vim no quartel porque eu quebrei a perna. Aí as perguntas para a gente: por que você não veio com a outra? Né? Você quebrou uma, viesse com a outra. Você não quebrou as duas. Né? Godoy uma vez quebrou o pé. Ficou em casa, engessou o pé e ficou em casa, só mandou. E ele trabalhava com o coronel, o Godoy, trabalhava com o comandante. Tá? Ele trabalhava na sala telefonista, lá, ao lado do telefonista, com o coronel Góes. E o Godoy quebrou o pé, teve um problema no pé lá, não sei se quebrou, se troncou, o que foi. E ele engessou o pé e ficou em casa. Aí, o coronel chegou do acampamento e falou: cadê o Godoy? Né? Aí, não, ele engessou o pé, está em casa. O coronel mandou buscar ele lá em casa, lá na casa. Mandou buscar ele lá. Mandou lá, trouxe ele quebrado. Né? Você até hoje não aprendeu. Até hoje você não aprendeu que o lugar do doente é aqui no quartel. Lugar que você quebrou a perna, você vem para o quartel. Pega um táxi, manda trazer você para o quartel, porque é aqui no quartel que você tem que ficar. Aqui nós temos a enfermaria, que nós temos, tá, e você tem que ficar aqui. Aí se você quiser ficar na enfermaria, se você quiser trabalhar, você trabalha sentado aqui, ó. Pode ficar sentado aí. É, falou para ele, né? Eu vou deixar dois soldados aqui para subir a escada, carregar você para subir a escada, se você não conseguir. Eu só não fui punido, uma época. Eu só não fui punido porque o comandante era meu peixe, muito meu peixe. Né? Então, eu não fui punido por causa disso. Um dia eu caí na rua, tive um pequeno desmaio na rua. Caí lá. Na rua 3. Ali perto do Banana Shop, por ali assim. E naquela esquina ali, tinha um hospital. Naquela, bem na esquina ali, tinha um hospital. Não sei como é que chamava aquele hospital ali. Aí alguém pegou, me pegou lá e levou no hospital. Só atravessou a rua e me levou para o hospital. Eu estava com hepatite, um grau adiantado de hepatite, e tive um desmaio. Caí lá na rua. Aí eu fui atendido, fiquei lá no hospital um dia, dois dias, etc. Recuperei, o médico mandou para casa, falou, repouso absoluto. E eu fui para casa. E fiquei, era muito ainda imaturo, né? Tinha pouco entendimento. E fiquei, falei, não, repouso absoluto, tem que ficar aqui e tal, etc. Fiquei. 30 dias depois, quando eu tive alta, 30 dias, né? Eu cheguei no quartel, mas eu levei uma mijada, levei uma cipoada daquela. O médico, ele deu uma esculhambada em mim, você precisa ver. Engraçado que nesses 30 dias não foi um enfermeiro lá no. Fiquei na casa do meu irmão aqui, né? A partir dessas coisas, a gente passa então a temer. Você passa, ó, a próxima vez eu vou ser punido. Eu machuquei, tive problema, ó, me leva para o quartel. É assim que você tem que fazer. Você tem que estar, me leva para o quartel. Um dia morreu um soldado. Olha para você ver por que o soldado morreu. Ele comeu, chegou do acampamento e foi para a casa dele. Ele chegou lá, ele comeu demais e foi dormir, estava cansado demais. Ele comeu não sei o que lá e aí deu aquela congestão, né? Deu um troço lá. E de madrugada, e ele, era lá umas 4 horas, 5 horas que ele passou mal. Foi para a mãe dele, arruma um táxi, me leva para o quartel. E ele foi para o quartel. E aí o médico chegou, de manhã, né? De manhãzinho o médico chegou, ó, tem um soldado que está passando mal e tal, etc. Aí o médico, nossa, que é gravíssimo. Corre com ele para o hospital. Aí pegaram ele, levou para o hospital, chegou na meia ponte ali e morreu. Né? E aí? O que você faz quando você fica doente? Você vai para o hospital ou vai para o quartel? É. Então, no mundo, as regras do mundo não funcionam. Você corre o risco, como aconteceu, esse soldado morreu, né? E uma vez também outro problema, o médico quase me botou no xadrez por causa do negócio que eu fiz. Eu fiz uma coisa que não podia fazer. Só depois o coronel me chamou e falou, você não podia fazer isso. Você correu um risco enorme. Tinha um subtenente que era muito amigo meu, o subtenente Pires, e o soldado foi entregar uma arma para ele lá no pátio, assim, e eu estou lá em cima do pavilhão, lá, e eu vendo, eu vi a hora que ele, o soldado foi entregar uma arma para ele, e a arma disparou nele. A arma disparou nele. Aí o subtenente só foi, tá, caiu de costas. A arma, tá, e aí foi aquele corre. E os soldados, pegou lá uns quatro, carregando o subtenente, correndo com o subtenente para a enfermaria. Né? E eu sabia que a enfermaria não era muito confiança. Eu peguei meu carro, desci correndo, peguei o carro que estava lá perto do pavilhão e saí, dei a volta, encontrei com eles, falei, põe aqui dentro do carro, põe aqui dentro do carro. Botei o subtenente dentro do carro e o subtenente gemendo lá e Fleury corre, e eu entrei nesse trânsito aí doido aí e tal, etc. E fui lá naquele Hospital das Clínicas. Lá no hospital, porque eu sabia que no Hospital das Clínicas era o lugar onde ele chegava e ia ser atendido. E o subtenente ali, tá, e de repente o subtenente apagou, e eu correndo, sabia, nem um tinha pego a bala, né? E cheguei lá, desci do carro, correndo, aí já veio enfermeira, etc., pegaram o subtenente, atendeu na hora, tal, radiografia, etc., localizou a bala, ó, né, pode ficar tranquilo que já não é caso tão grave assim, não. Pode ficar tranquilo. Tudo bem. Aí eu liguei para o quartel avisando que tinha sido atendido e tal. Aí o pessoal lá, o médico, respondeu, ó, você se vira. Problema seu. Quem mandou você levar? Ninguém mandou você levar para aí, então o problema é seu. Eu tive que esperar o subtenente ter sido atendido direitinho e tal, etc. Né? Arrumamos uma ambulância lá, levamos para o quartel, para a enfermaria lá do quartel, para continuar o tratamento lá, né? Aí o médico foi lá no comandante e mandaram me chamar. Aí ficou eu, o médico. Aí eu falei para o coronel Pires é muito amigo meu. Eu vi um soldado morrer aqui porque não, por falta de assistência médica. E eu temi que o subtenente pudesse acontecer com ele a mesma coisa. Se eu agir mal ou não agir, eu agi. Foi meu instinto, a minha ação naquele momento. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que no mundo tem as regras do mundo, no mundo tem as coisas do mundo e tal. No reino do mundo e no reino de Deus. Se no reino do mundo a gente precisa obedecer as regras, a disciplina, etc., imagina então no reino de Deus, no governo de Deus, né? O quanto nós precisamos ter um pouco mais de temor de Deus. Será que pode? Será que eu posso fazer isso? Nós estamos fazendo as coisas assim sem perguntar para Deus. O mundo está fazendo. Não é nós, não. Nós até que não, né? Graças a Deus. Né, irmão? Mas o mundo, você concorda que o mundo está fazendo as coisas assim sem perguntar para Deus? Ou não? Você dá uma olhada assim e vê. Será que o mundo está perguntando para Deus se pode ou se não pode? Ou não, Ramiro? Qual será a represália de Deus? Qual vai ser o castigo que virá sobre o mundo? E o castigo que virá sobre o mundo virá também sobre nós? Ou Deus vai nos aliviar? Ou Deus vai nos tirar? Porque nós tememos a Deus, Deus vai nos livrar. Amém, gente? Cai 1.000 do seu lado e 10.000 do outro lado, cai 1.000 de um lado, 10.000 do outro, e você vai ser livre. Assim como Deus livrou Abraão de matar o filho, Deus livrou Abraão de sacrificar o filho. Aquele livramento, por que que foi aquele livramento? Porque ele temeu. Então Deus falou, olha, não temas aquele que mata o corpo. Tema aquele que, além de matar o corpo, tal, etc. Né? Então, é o caso nosso. Se nós tememos a Deus, será que o livramento que Deus te deu lá no seu trabalho, não foi porque você temia a Deus? Deus tem um tratamento diferente para aquele que teme o Senhor? Tem? Então, aqueles que não estão temendo a Deus, estão correndo risco. Estão ou não estão? É uma desobediência. A ordem de Deus é, não tema, teme a Deus. E se a pessoa não está temendo a Deus? Ele está correndo risco. Então, tudo que a gente for fazer, na lei, tudo que a igreja for fazer, ela precisa ser sensata, cautelosa, ela precisa ser precavida. Por quê? As nossas ações, os nossos atos, como nós falamos aqui, ó, os nossos atos, agir significa agir, ação, atos. Os atos, a veste branca são os atos de justiça, atos corretos, atos praticados. Quer dizer, se o soldado morreu, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo tal, alguma coisa eu fiz errado, alguma coisa eu fiz certo, Deus sabe, mas perante os homens, eu por pouco não fui punido, qualquer coisa pudesse ter acontecido. Vamos imaginar que esse subtenente morresse comigo no caminho. E aí? Realmente, depois eu fui pensar, realmente eu fiz uma coisa impensada. Se esse homem morre comigo no caminho, e aí? Eu não, ó, uai. Lá tem médico, tem ambulância, tem tudo. Eu pus ele dentro do carro. No carro meu, e corri para o hospital. Se o senhor morre no caminho. Né? Então, são atos impensados, atitudes erradas, comportamento errado. Se eu tenho que ir para o quartel, se eu não tenho que ir para o quartel. Será que eu tenho que ir à reunião? Será que eu preciso ir à reunião? Quem pode dizer para nós se nós temos que ir ou não? Ou que nós temos que estar aqui ou não? É Deus. Pensa? Deus é que vai dizer para nós se nós podemos ou não. Se nós estamos fazendo certo, se nós estamos fazendo errado. Amém? Então vamos ler esse trecho aí que nós já lemos ele. A partir do versículo 10, 28, 10. Lê.
Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arã.
Espera aí, microfone. Quem está lendo? Marquinha, tem... Está funcionando, não? Pede ajuda.
Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis, uma escada era posta na terra, cuja topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e a estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então,
levantou... Aí, até aí, só. O que você entendeu, Samara? O que você entendeu? O que você entendeu, Rodrigo? É. Microfone, dá o microfone para ver. Está funcionando?
Então, o que eu entendi é isso, né? Que ele não tinha ainda essa noção, né? Que embora ele estivesse na terra, ele não tinha visão de que Deus comanda aqui também. Tanto é que Deus teve que mostrar uma escada, né? Eu acredito que mostrando os anjos subindo e descendo, que ele estava lá, mas tudo que acontecia aqui ele ficava sabendo, ele estava vendo. E ele temeu, né? Porque eu acredito que ele achava que às vezes aqui o que ele estava fazendo não estava sendo observado.
E a nega, entendeu o que é a nega?
Eu entendi que a partir do sonho que Deus deu para ele, Deus estava olhando, vendo a vida dele, observando. E ele, que Deus falou que ia guardá-lo, né? Não lembro mais exatamente, das coisas que aconteciam aqui. Então Deus deu a palavra. E aí foi o que o Rodrigo falou. Ele temeu a partir daquilo. Ele abriu, o sonho abriu os olhos dele.
Amém. E o humilde, pegou o humilde.
Na verdade, o temor saiu de Abraão, passou por Isaac e chegou na porta. Uma coisa que o temor vai passando.
E o Luiz?
Vai chegando.
Passa a régua. E a Eumícia? Também. E o Checker? Dá para o Checker.
Eu entendi também que Jacó não imaginava que mesmo ali, naquele lugar ali, Deus estava vendo ele. Ele imaginava Deus distante, longe, né? Então, a partir daquele momento, ele...
Amém.
Ele temeu.
E o Emoja?
Eu achei interessante que, assim como eu, às vezes a gente não percebe que Deus está ali. E vive como se Deus não existisse, como se Deus não tivesse. E ele assustou quando ele acordou e viu que Deus estava ali. Aí ele temeu. Né? Então, eu acredito que é isso.
Amém. Então, o que Deus está dizendo aqui? Olha o que eu entendi. O que eu vi. Nós não estamos falando é de temor? Nós não estamos falando, de temer, respeitar, fé, tá? Então, Jacó falou, olha, a igreja não é um lugar para se brincar. A casa de Deus não é um lugar para se brincar. Quão terrível é este lugar. Alguma coisa aconteceu ali com Jacó, que ele sentiu medo. Ele sentiu medo. E acordado, pois Jacó do seu sono disse, na verdade o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. E temeu, teve medo. Ele estava sozinho sonhando. E ele teve medo, falou, Deus está. Se nós tivéssemos certeza que Deus está nesse lugar, se nós tivéssemos certeza que Deus está com a igreja, onde você for, eu irei, onde eu te mandar, né? Onde você pousar. Então, Deus não é conosco? Se nós tivéssemos certeza que Deus era com a igreja, o nosso comportamento, o nosso procedimento não deveria ser outro. Então, isso que eu entendi. Foi isso que eu entendi. Que a igreja, Deus é com a igreja, e pelo fato dele ser com a igreja, a gente não pode brincar. Porque é um lugar de respeito, é um lugar temer. Tanto é, Ramiro, que ao longo do tempo as pessoas entendiam que a igreja era o templo, a igreja era o templo, e aqueles templos católicos enormes, feitos com aqueles desenhos, aquelas coisas lá da Europa, aquelas igrejas da Europa, né? aquelas coisas, de tal maneira que você entrava dentro e tinha medo. Medo, se sentia. E ali você era um lugar de respeito. Então a pessoa entrava, tirava o chapéu, não falava alto. Não falava alto. Passava na porta, tirava o chapéu. Entrava lá dentro com muito respeito, com muito cuidado. Falava baixinho. Não atravessava de um lado para o outro. Não andava de costa para o altar. Então, era um lugar de respeito. Eles respeitavam o lugar, porque entendiam que aquele lugar era a igreja. Entendia que aquele lugar era a igreja. E que Deus estava ali, no sacrário. Tinha uma luzinha que ficava acesa lá o tempo todo. Punha azeite, ela não podia faltar azeite, ela ficava acesa. Até que a gente falava que quando apagasse ia acabar o mundo. Tinha respeito. E aí depois que você começa, não, a igreja somos nós, aí as pessoas começam a avacalhar, a relaxar, a não ter temor de Deus. Você imagina então, mais respeito ainda nós temos que ter, mais temor nós temos que ter. Porque a igreja somos nós. Quão terrível é este lugar? Que lugar? Você. Quão perigoso é a igreja, o povo, aonde Deus está. Este lugar é... Quando a gente vai fazer um casamento, vocês lembram que a gente fala assim, este lugar, apesar de ser um clube, agora, por causa da igreja, amém? Por causa da presença da igreja, este lugar é a casa de Deus. Então vamos respeitar, Vamos considerar, porque a igreja está aqui. A igreja, onde ela vai? Né? Então, o que que... Ó, ela está ligada ao céu. Essa ligação à escada mostra que os anjos sobem e descem. Quando a igreja se reúne, quando os anjos de Deus, eles estão descendo e subindo. É aquela música que a gente fala que o... É, esse lugar, os anjos subindo e descendo, como é que é? Tem anjo subindo e descendo, anjo voando desse lugar, etc, etc. Né? É. Então, então, a conclusão que a gente quer chegar, que a igreja precisa temer, que a igreja precisa entender que ela é respeitada. E aí os demônios vão respeitar. Os demônios vão respeitar você. Quando Jesus chegou ali, irmãos, os demônios falaram, olha, Jesus de Nazaré, fica aí, não precisa vir não. Você já vem perturbar a gente. Nós somos respeitados no mundo espiritual. Nós somos temidos no mundo espiritual. Amém? Os anjos acampam ao nosso redor. Mas será que a igreja tem consciência disso? Será que nós não estamos perdendo a consciência disso? E estão perdendo o temor. Aí vira um relaxo. Não vira relaxo? Amém. Era isso aí que eu queria passar para vocês. Frigindo os ovos. Temer a Deus. Ter mais temor de Deus. Porque se nós queremos... Eu estou juntando isso aqui ao temor. Porque se eu quero ser prudente, eu nunca vou ser prudente se eu não temer a Deus. Porque o princípio da sabedoria é o temor. Não adianta você falar que você vai ser prudente se você antes não temer a Deus. Sabe por que você é prudente? Porque você teme a Deus. Então a gente não faz as coisas. A gente não... Ou então quando você faz, você se arrepende. Que você teme a Deus. Então eu creio que nós tememos a Deus. Não estou culpando vocês, não estou acusando, estou querendo ajudar, fazer com que a igreja tema mais a Deus, tenha mais temor de Deus. Não faça as coisas precipitadamente, não faça as coisas imprudentemente. Por causa do temor, por causa do medo, do receio, eu não vou fazer isso não. Eu temo a represália de Deus, eu temo o que Deus possa fazer comigo. Ou não, Ramiro? Amém? Amém. Quem quer dar sua opinião aí? Fala, Ramiro, para nós. Deu para entender? Ajuda, ajuda a igreja, a casa da gente, né? A família da gente, tem que ser um lugar, a casa nossa é uma igreja, é um povo, é um lugar que o diabo tem que respeitar, né? Vamos lá.
E como o senhor começou, né, o versículo começou, se a gente teme só as coisas aqui desse mundo, a gente esquece isso, vai esquecendo, né, mano? Vai esquecendo Deus. O poder de Deus, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, o que que Ele sempre fez pela igreja, pelos nossos irmãos, porque Jacó aí foi um irmão nosso, ele é da nossa igreja, é do dia atual, ele não ficou lá para trás, não. E esse também é o nosso Deus. E eu vi assim que a gente tem que ensinar aos nossos filhos isso. vai crescendo as crianças, e se a gente não falar do nosso Deus, se a gente não... Aí o mundo vai amedrontando, né? Esse dia até, na reunião que eu fiz, esse negócio dos assaltos que está tendo aí, a gente vai pegando um medo, põe a câmera, o outro põe cadeado, portão, não sei o quê. E o povo antigamente que não tinha isso, era orar, falar com Deus, era Deus que guardava, era Deus que protegia. E a gente começa a perder essa fé, vai perdendo esse temor. Inclusive o temor começa a fazer coisas que não deve fazer, andar por onde não deve. Buscar socorro fora do quartel, né? E sabe que na realidade o quartel de Deus não falha, Cristo não falha, Deus não falha, se ia ele, ele... Então é muito mais profunda essa palavra do que a gente pegou aqui um pouco. Se pensar, né? A gente
pensar, se meditar, imaginar assim, o que está acontecendo com o mundo, o que o mundo está esfriando em relação a Deus, o que o mundo está distanciando de Deus, distanciando de Deus. Parece que o povo não acredita mais que Deus
vai punir. O senhor falou uma coisa aí, que o que teme ao Senhor, Deus guarda, Deus protege. Deus livra, amém? E o que não teme ao Senhor, ele sofre todas as punições do mundo. Deus não vai lá acudir ele, não.
É isso que eu falei no começo, seguinte. Está difícil para Deus ajudar a gente. Porque, na verdade, quem tem que fazer sou eu. Deus não vai fazer para mim, não. Ele vai me ajudar. Quer dizer, eu ponho diante de você o bem e o mal. Você faz o bem e eu te ajudo. Você que escolhe o caminho que você tem que andar. Eu te ajudo.
Amém.
Eu te aconselho. Se você pedir conselho, eu te dou conselho. Se você pedir ajuda, eu te ajudo. Se você tiver em dúvida, eu te ajudo. Eu arrumo um jeito para você entender. Eu te dou entendimento, te dou sabedoria e tal. Mas como é que fala, gente? Atitude, né? É nossa. Hã? A iniciativa é nossa. A escolha tem que ser nossa, né?
E nesse trecho que o senhor leu aí agora, que todos viram que o Senhor estava lá num lugar aonde menos imaginava lá. Ele parou isso. Porque o sol entrou e não tinha muita coisa não. Pegou uma pedra e era Mas ali Deus foi, falou. Não tem lugar que Deus não fala. Não existe aqui.
A casa de Deus é onde você está.
Amém. Eu achei muito interessante. E a questão do quartel. O quartel, Deus falou para mim que o quartel, e a gente tem que ir ali frequentar, doente, ferido, isso. Ou em comemoração, e tem que estar ali. Você tem que estar ali. Você está engajado, é para isso, não é para sair fora para tratar, resolver problema fora, não.
Não
resolva
pode.
Aqui dentro. Fala com ele. Fala com o seu comandante que ele
exatamente.
Vai. Ele é que
e
vai
quem
decidir.
Quem vai responsabilizar, né, amigo?
Se você sair lá.
O que acontece com você?
A responsabilidade. Como é que ele vai. Não tinha, como o senhor falou. Se acontecesse alguma coisa fora, não tinha como. Mas amém. Deus está falando isso que ele quer que a gente, né, não volte ao que quando a gente começou a fé. Amém. Muito preciosa a palavra.
Amém. Amém. Hermógenes.
Amém. Concordo com tudo. E eu acho que essa preocupação que o senhor falou que o senhor tem, ela é válida, muito válida, e tem que ser de todo mundo. Tem que ser minha, tem que ser de todo mundo que está escutando isso, para que, senão a gente relaxa mesmo. Né? A gente vive como Jacó ali. Aí, quando você acorda, você fala, nossa, Deus está aqui. Né? Aí você assusta, aí você teme.
Deus está me vendo. Deus está presente na minha vida. Eu tenho que ter cuidado, porque Deus está presente na minha vida. Eu tenho que ter cuidado. Com os meus atos. Com o meu agir. Com o meu comportamento. Porque Deus está presente. Amém? Será que Deus vai me absolver ou vai me condenar? Será que Deus vai me liberar ou vai me prender? Não é mesmo? Então, justifica determinados atos, determinada atitude? Será que justifica? Não sei, Deus é que sabe. Eu sei que Deus falou para Abraão, eu quero seu filho.
Amém. Hoje o irmão esteve lá em casa cedo, e é uma empresa que ele trabalha, aí ele arrumou outro trabalho em outra empresa, ofereceram para ele, para ganhar o mesmo tanto. Assim, ganha praticamente igual. Só que o diferencial é que essa que ele trabalha atual agora tem que viajar. Fica uma semana no Maranhão, outra semana em Belém e tal. Aí eu falei para ele, falei, irmão, ó, se for... Aí ele falou, eu queria passar para essa outra para me ficar aqui, não precisar viajar, ir para as reuniões. Eu estou com medo de eu estar agindo imprudente. Falei, não, meu filho, se for para esse, para voltar para o quartel agora, igual, se for para esse fim que você quer ficar aqui, que você quer dedicar a reunião para parar de viajar, você pode trocar, nem que o outro pagar o dobro. Agora, fala, não, eu te dou o dobro. Você fala, não, eu decidi agora porque eu vou ficar, não acabou. Não é imprudente.
Só de tomar a decisão,
essa decisão Deus já agrada a Deus.
Então, mesmo que não dê nada certo.
Nem que aí
mas Deus vai,
agradar.
Agradar.
Se partir desse princípio. Não, eu preciso voltar, não posso ficar longe.
Também concordo,
amém. Amém.
Também concordo. Concordo sim. Quando a gente se posiciona ao lado de Deus. Se posiciona ao lado de Deus. Né? Eu lembro, a Milton não aceitava a mãe dela, ninguém ficar no hospital com ela. Ela, só eu que tinha que ficar. Pousar com ela todos os dias, tinha que ser eu, tal, não podia nem revezar com ninguém. Se ela ficasse 30 dias no hospital, era 30 noites que eu dormia no hospital. Eu vejo aqui, às vezes, uma noite, duas noites, o pessoal já tem que revezar. A Milce ficava 30, ela ficou muito em hospital. As gravidez dela eram terríveis. E ela ficava no hospital 20 dias, era 20 dias eu posando no hospital. Eu ia com a farda, posava, saía cedo, ia para o quartel, vinha de noite, tal, etc. Às vezes, durante o dia, a Dilce, alguém, passava por lá. Mas pousar era eu. Só que eu ia para o quartel, chegava, ia para o hospital, a minha só, tá, 7 horas, hora da reunião, eu ia para a reunião. Terminava a reunião, eu ia para o hospital. A reunião, às vezes, era na casa da dona Coraci, da dona Jaci, da dona, na casa do Silei, né? Não interessa onde fosse a reunião. E eu vejo o pessoal hoje matar a reunião assim, por pouca coisa. Por causa de uma festa, por causa de uma pecuária, por causa de um jogo de futebol. Eu acho isso falta de temor. É como se Deus não estivesse olhando, como se Deus não fosse punir. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo. De matar uma reunião à toa. Estou falando isso, assim, não estou mostrando para vocês, assim, que às vezes serve de exemplo. Às vezes serve de exemplo. Você lembra? Não era assim, Ramiro? Eu vejo hoje as pessoas faltando muito temor, assim, toma decisão relaxadamente. Eu só saí da Igreja Católica 1 ano e meio depois de convertido. Foi de crente, foi que eu saí da Igreja Católica. Porque depois que Deus provou para mim que eu tinha que sair, eu saí. De lá, eu fui para a Igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Coxim. Mudei para Goiânia. Voltei para Goiânia. Fiquei 6 meses lá. Aqui em Goiânia, eu não achei a Igreja do Evangelho Quadrangular, não tinha. Aí eu fiquei sem igreja, sem povo, sem ninguém. O Bené me convidou, fui para a comunidade. Saí da comunidade depois que Deus me convenceu de que eu tinha que sair da comunidade. E vim reunir com vocês. De lá eu vim reunir com vocês. Eu só vou sair daqui o dia que Deus me convencer de que eu tenho que sair. Amém? Se Deus me convencer, eu largo vocês e saio. Até agora, não aconteceu isso. Muito pelo contrário. Deus me convence de que eu tenho que ficar. Já tem mais de 30 anos que eu reúno com vocês. Eu não me lembro de ter deixado de vir a uma reunião, uma, por causa banal, alguma coisa assim. Se eu não vim, ou eu estava viajando para outra igreja, ou eu estava doente, tem que ser de cama. É, doente tem que ser operado, uma coisa assim. Fora disso, gripe, tal, etc. Quantas vezes eu fiz reunião aqui, ó, segurando aqui, ó, assim, ó, vendo o pessoal balançar, e tá querendo labirintir com coisa, e, né, passei um período meio difícil. Mas eu não me lembro. Eu tenho medo. Medo, né? Não vou nem falar temor, não. Eu tenho medo de fazer as coisas assim. Amém? A gente dá para Deus o melhor. Deus, quando a pessoa vinha, ninguém vinha sem trazer uma oferta. E quando ele trazia a oferta, não servia, se não fosse, se trazia um animal com a orelha caída, não. Trazia um animal com o casco estragado, não. Tinha que ser o melhor do rebanho, as primícias. Se você tivesse uma plantação, era melhor que você tivesse. O melhor que você oferece para Deus é o melhor da sua vida. É o mais precioso. Então, depois de velho, você vai oferecer para Deus. Depois de velho, está todo mundo, né, rezando. Nossa, esse Deus despreza mesmo. O melhor da sua vida. Como Jesus deu, né, 33 anos, o melhor da vida dele, ele deu para Deus. As primícias. Não é o pior da gente, não. Não é o pior, não. Ah, eu já fui na reunião de manhã, eu não vou de noite. Eu vou na reunião de manhã para mim não ir de noite. Eu não vou na reunião porque eu estou cansado. Amém, gente? Se você teme a Deus, se você teme a Deus, você vai pensar direitinho. Ou você quer Deus ou você não quer Deus. Ninguém é obrigado também. Ninguém é obrigado. Mas se tem compromisso com Deus, então tem que ser sério. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, ó, rapidinho, encerrar aqui, porque nós temos uma comidinha ali, ajeitada, graças a Deus, tá bem? Não é bom servir a Deus? Quem que não é feliz? Eu tenho certeza que você não se arrepende de ser um servo de Deus. Você tem, Ramiro?
Amém. De forma alguma. Faria tudo novamente, agora muito melhor.
Muito melhor.
Deus só tem feito o que é bom.
Amém.
E umas palavras dessas aí, o mundo não ouve, o pessoal não tem esse entendimento. Isso é um privilégio, é uma alegria. Amém.
Amém. Também concordo com você. Amém? Amém, Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos pela misericórdia do Senhor. Como disse o Ramiro, é todo mundo que tem ouvido o Senhor falar. Nós aqui servimos como instrumento, apenas como instrumento nas mãos do Senhor, como um vaso nas tuas mãos. Obrigado, Pai, porque se a gente tem servido ao Senhor, tem passado para a igreja, para a casa de Deus, a tua palavra, o teu conselho, o pensamento do Senhor em relação a nós, né, que a gente possa dar o melhor de nós para Deus. Nós possamos dar o melhor de nós para o Senhor. Que o nosso testemunho seja fiel, seja dado ao Senhor de coração, não murmurando, não reclamando, não dando ao Senhor aquilo que sobra na nossa vida, mas dando ao Senhor realmente o melhor. Porque o Senhor é digno, o Senhor é digno de receber o melhor de mim, o melhor dos meus irmãos, o melhor da igreja. E é isso que nós queremos, que o Senhor nos ajude, é que o Senhor nos incentive, que o Senhor nos motive. Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente tenha, faça isso com amor, com muito amor, tal forma que o Senhor receba o nosso sacrifício, receba a nossa oração, receba, Senhor Deus, de nós, da sua igreja, o que ela se oferece, o que ela te oferece nesse dia. Graças te damos, que o Senhor nos perdoe, perdoe os nossos irmãos, perdoe aquele, Senhor, que talvez não tenha entendido isso ainda. Eu sei que talvez por ignorância, por não saber, por falta de entendimento, de alguma forma nós pedimos que o Senhor perdoe. Perdoe, né? Se é insensatez, se é falta de prudência, mas que o Senhor perdoe, Jesus, aqueles nossos irmãos que não ainda chegaram ao conhecimento, ao pleno entendimento do que o Senhor tem falado conosco. Nós entendemos perfeitamente agora. Mais uma vez, o Senhor estende a mão para a igreja, chama a sua atenção para que tema aquele que realmente é digno de honra, de louvor, de adoração. O Senhor chegou a dizer: se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Sim, Pai. Nós estamos aqui para te ouvir, para aprender e te obedecer. Com certeza nós vamos comer o melhor. Comer o melhor da terra. Amém. Graça te damos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.